Nós estamos no Daf Tzadik Zayin, Amud Beit, na quinta linha de baixo para cima. Tashma. A gente estava num debate na seguinte questão. A Torá nos ensina que quando um convertido entra no povo judeu, quando ele ainda é goi, não judeu, a Torá não considera a linhagem familiar dos goim. Então, se dois irmãos, eles se convertem, uma vez que eles se converteram, eles não são considerados dois irmãos, já que eles são ligados pelo seu pai e mãe goim, e os goim não têm linhagem de família. Então, segundo as leis da Torá, eles podem casar um com a esposa do outro, mesmo que dois irmãos judeus comuns não podem casar um com a esposa do outro irmão, mas nesse caso eles não são considerados irmãos. São judeus, mas não são irmãos, porque eles são ligados somente pelo pai goi, e os goim não têm linhagem de família. A questão era, será que nossos sábios, Midrabanan, eles instituem e proíbem também esses dois irmãos de casarem, ou não? Vimos algumas opiniões. A Agmará vai tentar trazer uma prova para tentar responder essa questão. Diz a Agmará, na quinta linha de baixo para cima, Tashma, diz uma braita, Shnei Achim Teomim, dois irmãos gêmeos. Eles são gêmeos, são idênticos, e eles parecem com o pai. Então eu tenho certeza que eles são filhos do mesmo pai. Gerim, dois irmãos então gêmeos se convertem. Vehem Shukrarim, ou dois escravos que se libertaram, que também são considerados convertidos. Locholtzim Rogamim, caso um deles faleça sem filhos, o outro que resta em vida não vai fazer a mitzvah de Ibum com a esposa do falecido e também não vai fazer Halitzah, porque eles não são considerados irmãos. Então um não faz Ibum ou Halitzah para o outro. Eles não são punidos pela proibição de casar com a esposa do irmão. Continua a Braita. Se a mãe deles engravidou deles quando ela era goia e ela deu à luz depois de converter, nesse caso, eles ainda não fazem Ibum ou Halitzah, porque já que ela engravidou antes de se converter, o pai goi, eles não são irmãos pela hora do pai, porque o pai é goi. Então, Ibum e Halitzah depende dos irmãos pela hora do pai. Mas já que eles nasceram depois que a mãe se converteu e ela já era judia, então pelo lado da mãe eles são considerados irmãos, porque a mãe já era judia quando deu à luz. Sendo assim, eles não podem casar um com a esposa do outro. E se ela também engravidou e também deu à luz deles depois de ser judia, nesse caso eles são judeus comuns. Katarimiat, de qualquer jeito, diz a Gemara, vemos no começo da Braita, En chavim shumeshetach, chiyuv aleika, haisura ika. Vemos que diz a Braita no começo que eles não são punidos, dois irmãos que se convertem, não são punidos pela proibição de casar com a esposa do irmão. Deduz a Gemara que eles não têm punição, mas proibição eles têm. Eles são proibidos de casar um com a esposa do outro. Vemos aqui, não conforme a opinião de Ravacha, que tínhamos visto no Daf anterior, que proíbe, a gente vê, que permite, a gente vê aqui na Braita que é proibido Midrabanan. Na verdade, eles são permitidos de casar um com a esposa do outro. Ah, porque então a Braita diz que eles não têm punição? Parece que eles são proibidos, só não tem punição. Já que na segunda parte da Braita a gente usa a linguagem que eles são proibidos, eles têm punição, eles vão ser punidos. Por isso também no começo a gente diz que eles não têm punição, mas eles também são permitidos de casar um com o irmão do outro, assim que vai explicar com a esposa do outro, assim vai explicar o Ravacha. Amarava, quando foi citada essa braita dos dois gêmeos, disse então Rava, Vemos daqui, Hade Amura Banar Einav Nimitzi, o que nós aprendemos, que nos sábios dizem, que não existe linhagem familiar para um Mitzri, para um Goi, Loteima, não diga Mishum Destufei Bezimá, Deloyadia, Avaledia Haishina. Não diga que o motivo dessa lei é porque eles são infiéis ao matrimônio. Então a gente não sabe exatamente quem que é o pai e quem que não é. E por isso a gente fala que não tem linhagem familiar. Esse não é o motivo. Porque se fosse assim, num caso que a gente tem certeza quem é o pai, a gente deveria falar que tem linhagem. E a gente vê na nossa braita, ela é filho de Diana Milohaishina. A gente vê na nossa braita que mesmo num caso que a gente tem certeza quem é o pai, como esses dois irmãos, a gente vê de dois irmãos que eles são dois irmãos gêmeos idênticos e que eles são parecidos com o pai. Então a gente tem certeza que eles são filhos do mesmo pai. E mesmo assim a gente falou que eles não fazem ibum ou haritzá um para a esposa do outro. Vemos aqui que mesmo que a gente tenha certeza que eles são irmãos pela ordem do pai, mesmo assim a linha familiar do goi não é válida. Shema Miná, aprendemos aqui Afkurei Mafkerei Rachmaná Lezarei, que a Torá, ela diz que a linhagem é inválida, não porque a gente não sabe quem é o pai, mesmo sabendo, a linhagem é inválida. Dirtiv, e aprendemos isso do Pasuk, que diz Basar Hamorim Saram Zirmat Sussim Zirmatam. O Pasuk compara, faz uma analogia em certas situações dos goim com animais. Isso vem nos ensinar que assim como nos animais não existe linhagem familiar, assim também nos goim não existe linhagem familiar. Tashma, a Gemara vai continuar tentando trazer uma prova para a questão: será que os sábios proíbem dois convertidos, um de casar com a esposa do outro ou não? Diz a Braita, de Amar Rebiossi, diz Rebiossi, Maase Beniftim Hager, um episódio com o Niftim, um convertido, Shenasa Eshet Achiv Meimo, ele casou com a esposa do irmão dele pelo lado da mãe, Bama Aser Efnei Chamim. E quando os sábios souberam disso, Veamru Enishut Lager, eles falaram, ele fez certo, porque não tem matrimônio para um convertido. Pergunta agora, como assim não tem matrimônio? Um convertido que casa com uma mulher, é lógico que o casamento é válido. Diz agora, não. Os sábios disseram que ele é permitido de casar porque não tem proibição de casar com a esposa do irmão. Vemos daqui, diz agora, que mesmo que, ele foi, que os sábios permitiram ele de casar com a esposa do irmão, e a priori se trata que o irmão casou com essa mulher depois de ter se convertido, ou seja, é permitido de casar com a esposa do irmão depois que ele se divorcia, porque ele não é considerado o irmão dele. Fala com Maranel. De lo nasva, lo, de nasva que chegou a ver que o Javi. Se trata da mulher que o irmão casou antes de se converter. Antes de se converter, é lógico que o casamento do irmão com essa mulher é inválido. E por isso, ele é permitido de casar com ela, porque ela nem foi casada com o irmão. Pergunta a Gemara, que chegou que Ravi e Maile Meimra. Se essa é a lei que a Mishnah está falando, que ele pode casar com a esposa do irmão, que ela casou com ele antes de se converter, essa lei é óbvia. Não precisamos da Braita para falar isso. Fala Gemara, não é óbvio. Mal tem Malikzot Shogod Ravim Atuk Shoguer Kamashma. Não é óbvio, porque eu poderia achar que a gente vai instituir e proibir esse caso para não chegar a casar com a mulher que foi casada com o irmão depois de se converter. Então a gente vai proibir mesmo antes, que a mulher que casou antes de se converter, poderia achar que vamos proibir. Por isso vem a Braita dizer que a gente não proíbe. A Gemara tenta trazer mais uma prova. Tashma, de Amar Ben Asian, disse então um sábio Ben Asian, quando viajei para cidades longes, além do mar, encontrei um convertido que ele casou com a esposa do irmão dele. Meimó pelo lado da mãe. Amartilo bni mirshecha. Eu perguntei para ele, meu filho, quem te permitiu você casar com a esposa do seu irmão? Amar, ele respondeu, ele me falou assim, teve aqui um episódio de uma mulher com 7 filhos que se converteram. E a Shavrebakiva e Rebakiva, ele esteve aqui, e ele disse, ele disse 2 ensinamentos. E a primeira coisa ele falou, Ger, nosse eshetachiv meimo. Em primeiro lugar, ele falou para os convertidos, saibam que vocês são permitidos de casar um com a esposa do outro, porque não são considerados irmãos. Disse então esse convertido, desse episódio eu aprendi que eu também poderia fazer isso. Continuou ele narrando que teve, o Rabbi Akiva falou um segundo ensinamento. Ve'amar, vaid varashem elyona shenit lemor. O pasuk diz que Deus falou com o profeta Yoná uma segunda vez. Shenit Ibrahim Oshkina, Shenit Ibrahim Oshkina. Somente nessa segunda vez que Deus falou com ele, mas Deus não voltou a falar com ele depois disso. Até aqui o episódio. Katan Emiat, deduz a Gemara, Ger Shenasa Etchitachiv Meimon. Que é permitido. Vemos daqui que é permitido de um convertido casar com a esposa do irmão pelo lado da mãe. Como a gente vê nesse episódio. Mas nada nas varrivas que chegou o Ger. A pior se trata de um caso de 2 convertidos. E depois que um se converteu, ele casou com uma mulher. E aí ele se divorcia. E vem o outro irmão e casa com ela. Disso se trata a priori. Fala com ela, não. Não. Denas varrivas que chegou o Vedio Ravim. O que a Braita permitiu, o que Rebbe Akiva permitiu ele de casar com a esposa do irmão, se trata com a esposa que o irmão casou antes de se converter. E aí o casamento, é lógico, de um goi nem é válido. Por isso, depois que ele se converte, ele pode casar com essa mulher. Pergunta agora novamente, mais nem menos, né? É óbvio, essa lei é óbvia, o casamento de um goi é óbvio que não é válido. É óbvio que ele pode casar com a mulher. Fala, mas não é óbvio. Mal de tema ligzoi que chove, que ravi mato que chove. Eu poderia achar que a gente vai instituir e proibir de casar com a mulher, mesmo que ela só casou com o irmão antes dele se converter, para não chegar a casar com uma outra mulher que o irmão casou depois de converter. Quer mais falar? Isso que veio o Rebbe Akiva ensinar, que a gente não institui e não proíbe, e a mulher que casou antes com o irmão, antes de se converter, é permitida. Mas não temos uma prova qual é a lei da mulher que casa com o irmão depois de se converter, será que o outro irmão pode casar com ela ou não? A Gemara analisa esse episódio do Bali Asan. O Mim Heiman, vimos aqui que o convertido disse que o Rabbi Akiva esteve aqui e falou o seguinte, etc. A gente vê aqui que a gente acredita nas palavras desse homem. Como é que pode ser? Pergunta a Gemara. Amarav Amaravuna, disse o Rav Ava, no nome de Ravuna, Amarav no nome de Rav. Kol Talmid Chacham Shemoreh Halacha Uba. Se tem um sábio que ele está dizendo uma certa lei, mas essa certa lei cabe também a ele mesmo. Por exemplo, ele está falando que é permitido fazer certa coisa, mas ele também vai e faz essa coisa que ele diz que é permitido. Inkodemase Amara Shomilo Veimlav En Shomilo. Se ele já dizia essa lei faz tempo, e agora ele está dizendo que é permitido, a gente acredita nele, ele pode fazer. Mas se só agora ele começou a falar que é permitido, nesse caso a gente não acredita nele, porque a gente desconfia que talvez ele está falando isso por interesse, já que ele quer fazer na prática ele mesmo, por isso ele está dizendo que é permitido. Como então acreditamos nas palavras do convertido? Ele estava falando uma lei que é permitido, que Rebbe Akiva disse que é permitido de casar com a esposa do irmão do convertido, mas ele mesmo estava fazendo isso. Como é que a gente acredita nele? Ibaiteima Moreu Baia. Primeira resposta, diz Agmará, se esse convertido já falava dessa lei antes de casar, já faz tempo ele estava falando dessa lei. A gente viu na Braita aqui num caso que ele já estava falando isso de antes. Nesse caso a gente acredita nele. Vem Baiteima, uma segunda resposta. Mishum de Kamar, Rei Chaves Babanea. Já que ele falou que teve um episódio de uma mulher com 7 filhos que se converteram, já que ele trouxe também um episódio, por isso a gente acredita nas palavras dele. Ou uma terceira resposta, que já que ele trouxe também um segundo ensinamento de Rabbi Akiva, do profeta, Yoná, etc., já que a gente acredita no segundo ensinamento, a gente acredita também no primeiro ensinamento. A Gemara agora vai analisar o ensinamento de Rabbi Akiva com relação ao profeta Yoná. Amarmar. Como vimos, diz o Rebbe Akiva que o Pasuk diz que Deus falou com o profeta Yoná uma segunda vez e não disse mais, não falou mais com esse profeta. Ve'aktiv, pergunta a Gemara, a gente vê um outro Pasuk que diz o seguinte: Hu yeshivit gvur Yisrael b'lavoch hamat ad yam arava ki dvar Hashem asher diber b'yad avdo Yoná ben Amitai Navi. Claramente diz o Pasuk que Deus, na época de Yeshayahu, juntou o povo de Israel, assim como ele disse para o profeta Yoná. Vemos que ele falou uma segunda vez com o profeta Yoná. Amar Ravina, respondeu Ravina, Arisquenin Vekamar. O que dissemos que Deus não voltou a falar com o profeta Yoná se trata daquele assunto que ele estava falando. O assunto de Nimvê, que disse o que ele estava falando, sobre isso que o Deus não voltou a falar com o profeta. Rav Nachman Baritzak, Amar. Rav Nachman Baritzak traz uma outra resposta. Amarach, Amar. Que Dvar Hashem, Asher Diber Biedavdo Anavi, que Hashem Shafach Ninve Mila Letová, Kach Bimeirovam Ben Yoash, Nefach Lahem Nisrael Mila Letová. O Pasuk não está dizendo que Deus falou com o profeta Yoná. O Pasuk está apenas comparando que, assim como no caso de Yoná, o decreto que tinha sobre a cidade de Ninve se inverteu e se tornou uma coisa boa, assim também o decreto ruim que tinha sobre o povo de Israel na época de Yeshayahu se inverteu e se tornou uma coisa positiva. A Gemara volta para a questão: será que é permitido ou não dois convertidos de casar um com a esposa do outro depois que ele se divorcia? Será que eles são considerados irmãos ou não? Será que nossos sábios proíbem ou não? Tashma, mais uma prova. Ger Shaitar Elatou Bekidushá Velatou Shalom Bekidushá. Uma mulher não judia que engravida, e aí ela se converte, e depois de converter ela dá a luz de um menino. Ele é um menino judeu. Yeshlo She'er Ha'em Ve'enlo She'er Av. Já que ela engravidou de um goi quando ela era goi, é lógico, então o menino não tem linhagem familiar do pai, porque o pai era goi. Mas linhagem familiar da mãe ele tem, porque a linhagem da mãe depende da hora que ela dá a luz. Na hora que ela dava a luz, ela já era judia. Então, ele não tem linhagem familiar do lado do pai, mas ele tem linhagem familiar do lado da mãe. Keitzad, explica a Braita. Nasach oto minaem yotzi minaav yekayem. Se ele casa com a irmã dele pelo lado da mãe, ele precisa se divorciar dela, porque ela é considerada a irmã dele. Mas se casa com a irmã pelo lado do pai, ele pode continuar com ela. Achot av minaem yotzi minaav yekayem. Se ele casa com a irmã do pai pelo lado da mãe, quer dizer, se a mãe casa com um outro homem, e aí ele quer casar com a irmã desse homem, é proibido, porque é pelo lado da mãe dele. Mas se ele vai casar com a irmã do pai, é permitido, porque ele não tem linhagem familiar com o pai dele. Achot ha'em minaem yotzi. Se ele casou com a irmã da mãe, ele tem que se divorciar dela, porque ele é ligado com a mãe dele. Minaav, mas se é a irmã da mãe pelo lado do pai, quer dizer, se o pai casa com uma outra mulher, e aí ele quer casar com a irmã dessa mulher, Rebbe Meir Omer Yotzi, Rebbe Meir diz que também nesse caso tem que se divorciar. Chaim Omerim de Kaim, mas Chaim dizem que já que é pelo lado do pai, ele pode continuar com ela. E Rebbe Meir proíbe, She'er Rebbe Meir Omer, porque Rebbe Meir dizia, Kol erva she'o mishum she'eraem Yotzi, mishum av yekayem. Já que, afinal de contas, é o irmão da mãe pelo lado do pai, já que é o irmão da mãe, para não chegar a confundir com a própria mãe dele, então o Rebbe Meir diz que também nesse caso tem que se divorciar. Continua a Braita. O mutar be'eshet achiv meimo. Ele é permitido de casar com a irmã, com a esposa do irmão, pelo lado da mãe. Continua a Braita. O be'eshet achiv aviv. E assim também ele pode casar com a esposa do irmão do pai, do tio, porque é pro lado do pai, não tem linhagem. Veshar korayot mutarot. Latuyei, Eshetav, e todas as outras proibições, isso quer dizer que também é permitido casar com a própria esposa do pai, já que ele não tem linhagem com o pai, ele pode casar com ela. Nasa Ishai Bita, se antes de se converter, ele estava casado com uma mulher e também com a filha dela, Kones Achat Motzi Achat. Ele, quando se converte, ele não pode ficar com as duas, porque um judeu é proibido de casar com uma mãe e com uma filha, então ele vai poder ficar com uma delas, e a outra ele vai ter que divorciar. E lógico que uma vez que ele já se converteu, ele não pode casar com duas mulheres dessas. Meta isto mutar bechamato. Se ele estava casado com uma mulher, ela falece, ele é permitido de casar com a sogra, com a mãe dessa esposa, porque ele não tem, porque ela não tem linhagem com a mãe. Veja detalhe, nem a sogra bechamato. Há quem diga que ele é proibido de casar com a sogra. Até aqui a braita. Katane miat mutar beeshet achiv. De qualquer modo, a gente viu no meio da braita claramente que um convertido, ele é permitido, já que ele não tem linhagem com o pai, ele pode casar com a, e com a esposa do irmão dele. Mai lav denasva achiv kshehu ger. A pior se trata que o irmão casou com essa mulher depois de casar, depois de se converter. Que o irmão casou com a mulher depois de se converter. Mesmo assim, ele pode casar com ela. A gente vê que eles não vão ser considerados irmãos. Lo, desagmará não, de nasa que chegou a Betchavim. Não, se trata daquela mulher que o irmão casou com ela somente antes de se converter. Mas ele lembra, se assim é óbvio. Para a mulher não é óbvio. Mal de tema, nem dizer que chegou a Betchavim, mato que chegou a Ger, que a Mashmana. Poderia achar que a gente vai proibir para não chegar a casar com uma outra mulher que ele vai casar depois de se converter. Por isso a gente vem ensinar que não, que é permitido. Amarmar. A Gemara agora analisa algumas partes dessa braita. Nasa isha ubita, konesa achat motzi achat. Vimos na braita que se, quando ele era goi, ele estava casado com uma mulher e com a sua filha, quando ele converte, ele tem que escolher uma das duas e separar da outra. Lekatchila lo yichnos, diz a braita, e agora que ele se converteu, ele não pode casar com duas mulheres dessas. Pergunta, a Gemara hashta afuke mafik lekatchila mibaya? É óbvio, se você já falou que ele tem que separar de uma delas, é lógico que ele não pode casar com duas dessas. Por que a braita precisa falar isso? Explica a Gemara Hatam Kai Vakamar. A explicação é a seguinte: Ah, dama da banana kayem, lekatchila lo yichnos. O que vimos na braita que existem algumas mulheres, como a esposa do pai, ou todas as parentes pelo lado do pai, que a gente falou que ele pode casar, é somente que ele, se ele casou, a gente não vai falar que ele precisa se separar. Mas, a princípio, não é bom ele ir e casar com essas mulheres. Essa é a explicação da nossa braita. Continua a Gemara analisando. Vimos na nossa braita duas opiniões. Há quem diz que se ele estava casado com uma mulher, ele pode depois casar com a mãe dela, ou tem gente que diz que não pode. Uma das opiniões vai conforme Reb Shmuel, e a outra opinião vai conforme Reb Akiva. Mande asar Reb Shmuel, de amar como todo lechar mitá beisura. O quem diz que é proibido de casar com a sogra vai conforme a opinião de Reb Shmuel, que ele diz que num caso de um judeu comum, depois que a esposa falece, existe uma proibição forte de casar com a sogra. Assim como num judeu comum existe uma proibição da Torá de casar com a sogra, com relação ao Ger, que o casamento dele não é válido, mas os sábios, eles proíbem de casar com a sogra. Essa é a explicação de quem proíbe. O Mal Deixare é a opinião que permite que Reb Akiva, conforme a opinião de Reb Akiva, de amar Hamotor Lacharmita Kalash Leissura, que ele diz que mesmo com relação a um judeu, depois que a esposa falece, é proibido casar com a sogra, mas é uma proibição fraca. Já que é uma proibição fraca, ele é obrigador de abandonar. Então, com relação a um convertido, que para a Torá é permitido, nós sábios, já que a proibição da Torá com relação a um judeu é fraca, então com relação a um convertido, os sábios não proíbem. Então, no final das contas, a Gemara não trouxe uma resposta clara como é que fica a lei, com qual opinião. No caso dos dois convertidos, será que eles podem ou não casar um com a esposa do outro? Uma nova Mishnah. A Mishnah traz um caso bem interessante. Hamesh Nashim, haviam 5 mulheres. Shnitarvu v'lodotehem. As 5 mulheres, cada uma era casada com seu respectivo marido. 5 casais. Cada casal teve um filho. O filho, sadio, cresceu, está vivo. Depois, cada um dos casais, cada um dos 5 casais, teve um segundo filho. Só que daí, elas estavam numa situação, numa certa situação, que os 5 bebês, é a segunda gravidez de cada mulher, cada um dos 5 bebês, eles se misturaram. E então não sabem quem é filho de cada um. Então cada uma leva um bebê para casa, mas ela não tem certeza que é o filho dela. Esses 5 meninos que nasceram, cresceram, e eles casaram. O meto e os 5 faleceram sem ter filhos. O que acontece agora é que os 5, eles têm irmãos, os primeiros filhos dos casais. E a mulher, que os 5 meninos faleceram, 5 homens faleceram, a esposa tem mitzvah de fazer ibum. O problema é que a gente não sabe quem é irmão de quem. Cada um dos homens que restaram em vida, ele não pode fazer ibum com a mulher, porque ele não tem certeza que é a esposa do irmão dele. Talvez, uma vez que eles se misturaram, é a esposa de um outro homem. E é proibido casar com uma evamá. Ela tem que casar, somente ela pode fazer ibum ou halitzá para o irmão do marido. E aqui a gente não sabe quem é o irmão do marido. O que a gente faz? A Gemara traz a seguinte solução. Como nós sabemos, uma mulher que o marido falece sem filhos, ela tem que casar com o irmão do marido. Mas ela pode também fazer halitzá. Se ele faz o processo de halitzá com a mulher, ela está liberada de casar com qualquer outro homem. Então, agora traz a seguinte solução. Existem 5 homens, 5 irmãos que precisam fazer halitzá para 5 mulheres. Só que a gente não sabe quem é quem. Então a gente faz o seguinte. Vem a primeira mulher, faz halitzá para o primeiro homem, para o segundo homem, para o terceiro e para o quarto. Ela faz halitzá para 4 homens. E aí, o quinto, ele pode fazer ibum, ele pode casar com ela. Por quê? Se ela é a esposa do próprio irmão dele, então é lógico que ele pode fazer ibum. E se ela não é a esposa do irmão dele, e sim de outro homem, do irmão de outro, de qualquer modo, ela já fez halitzá para todos os outros. Então, de qualquer modo, ela está permitida de casar para o quinto. Hu veshlosha rotzim le'achat ve'achad me'abem. Depois que o quinto casou com ela, ele, esse homem, com mais 3, fazem halitzá para uma segunda mulher. E aí vem um quinto e casa com ela, faz ibum. E assim por diante. Nemtzeu, resume a Gemara, no fim das contas, cada mulher ela vai passar por 4 halitzot, com 4 homens, e depois ela vai casar com ibum, vai fazer com o quinto. Cada uma das 5 mulheres vai passar todo esse processo. Diz a Gemara, justamente devemos, antes que 4 homens vão fazer halitzá, e depois que eles fizeram halitzá, pode vir o quinto e casar. Mas de modo nenhum não é permitido o quinto vir e casar com ela antes dos outros fazerem halitzá. Tem que apagar a Bevamarashu, porque talvez não é a esposa do irmão dele. E daí ele vai estar fazendo o pecado de casar com o Bevamar. Como é que ele pode casar com uma mulher que tem que fazer ibum halitzá com o respectivo irmão do marido? Então, antes precisamos fazer as 4 halitzot e só depois ela está liberada para casar com o quinto. Continua a Gemara analisando. Vimos a nossa Mishnah que depois que vem um irmão e casa com uma mulher, ele com mais 3 faz halitzá e o outro casa. Vemos aqui que o que casou com a primeira, Ele não pode casar com a segunda. E a priori, por que não? Ele pode fazer Ibum para as quatro, para cinco. Os quatro irmãos fazem Halitzá, e depois ele vem e casa com todas elas. Qual o problema? Fala agora não. Derotei o Levi Mukhadrekulu. Não diga que é proibido um fazer Ibum para algumas. Ela cola cada minha bem errada. E sim, cada um deve pegar uma. Por quê? Dilma bitrama lady day. Porque daí a gente aumenta as chances de acertar o alvo. Porque talvez, uma vez que cada uma casou com um, tem mais chances de a gente chegar num caso, numa situação, que vai ser a esposa do próprio irmão. E daí a gente vai fazer a mitzvah de Ibum. A Gemara agora traz uma braita. A braita diz, Miksatan achim, miksatan shein achim, achim choltzim, shein achim meabmin. Se existem alguns que são irmãos e alguns que não são irmãos, os irmãos fazem Ibum, os que não são irmãos fazem Halitzah. Maike Amar, qual a explicação dessas palavras? Amar Safra, explica Rav Safra, Ach Amar, essa é a explicação. Miktzatan achim mina av, o miktzatan achim mina em, achim mina av choltzim, e achim mina av meabmin. Se existem alguns que são irmãos pro lado do pai e alguns pro lado da mãe, os irmãos do lado do pai fazem Ibu, os irmãos pro lado da mãe fazem Halitzah. Ou seja, o caso é o seguinte: a gente falou na nossa Mishnah que existiam cinco mulheres, que cada uma era casada com um marido. E aí cada uma teve um filho, esse filho continuou vivo. Depois, cada casal teve um segundo filho, que cresceu e faleceu. E aí, o problema é como combinar as cinco mulheres com os cinco primeiros irmãos que estão vivos. Agora, esse caso é o seguinte. Três das cinco mulheres, cada uma é casada com um marido. Porém, duas outras, elas são, por exemplo, Rachel e Leá. Essas duas são casadas para um só marido. E aí, o marido tem um filho da Rachel. E esse filho é um dos cinco que ficou vivo. E depois ele se divorcia da Rachel. E a Rachel casa com um segundo marido. E ela tem um filho dele. E esse filho é um dos cinco que faleceram. E daí o primeiro homem, o primeiro marido da Rachel, que ele era casado também com a Leá, também ela teve um filho dele, que é um dos cinco que faleceu. Então o que acontece aqui é o seguinte. O primeiro filho da Rachel, primeiro filho dela, do primeiro homem, ele é irmão, pelo lado do pai, do filho da Leá, porque eles têm o mesmo pai. Mas ele é irmão, pelo lado da mãe, do segundo filho da Rachel, porque é de outro pai. Ele é irmão somente pelo lado da mãe. O que acontece é que os dois faleceram. Então, esse primeiro filho da Rachel, ele é problemático, porque ele não pode entrar nesse rodízio de quatro fazer Halitzah e depois ele fazer Ibum. Porque ele, realmente, ele é irmão pelo lado do pai de um dos cinco que faleceram, mas ele é irmão pelo lado da mãe de um outro que faleceu. E a esposa do irmão, pelo lado da mãe dele, ele não pode casar, porque a mitzvah de Ibum é somente dos irmãos pelo lado de pai. Não só que ele não pode fazer Ibum com a mulher do irmão dele pelo lado da mãe, como também é proibido dele casar com uma mulher dessa, porque ela é a esposa do irmão dele e também é uma evamá. Ele não tem como entrar no rodízio de fazer Ibum. Então o que diz a Braita é que num caso desse, todos os quatro que restam em vida, menos ele, fazem o rodízio de Halitzah e Ibum. Ele também faz Halitzah no rodízio, mas ele não faz Ibum. Ele faz Halitzah porque tem alguém lá que é irmão pelo lado do pai. Então, uma das mulheres, ele tem que fazer Halitzah. Então, ele faz Halitzah para todas. Mas ele não entra no rodízio na questão que ele não faz Ibum. Porque a gente não pode correr o risco dele pegar a esposa do irmão dele pelo lado da mãe. Então, ele faz Halitzah, mas ele não entra no rodízio do Ibum. Continua a Braita. Mitzatan konim, mitzatan shenam konim, konim choltzim, shen konim meabmin. Se alguns irmãos são kohanim e alguns não são kohanim, então, os que não são kohanim fazem o rodízio normalmente. Mas os kohanim não vão poder fazer normalmente. Eles vão fazer Halitzah, mas eles não vão poder fazer Ibum. Halitzah eles vão fazer, lógico, porque tem alguém lá que precisa receber Halitzah deles. Mas eles não podem fazer Ibum porque eles não podem correr o risco. Porque se a mulher que vai chegar para casar com ele não é a esposa dele, então ela já se libertou do irmão, do marido dela, através de Halitzá. E um Kohen não pode casar com uma mulher que fez Halitzá. Então, para não correr esse risco, se tem alguns dos irmãos que restaram em vida, que são Kohanim, eles só vão fazer Halitzá e não vão fazer Ibum. Finaliza a Braita. Miktsatan, Kohanim, Miktsatan, Achim, Naem. Se uma parte dos irmãos são Kohanim, e a outra parte dos irmãos são irmãos também pelo lado da mãe, de algum daí. Então, ninguém aqui pode fazer Ibum. Eluvelo Chotzim, meu Gamim. Nesse caso, todos os irmãos vão fazer somente Halitzá, mas ninguém pode fazer Ibum, porque não tem como pegar o risco. Kol Tov, até mais.